Em pauta, NET Educação. Reflexões da atualidade.
Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos.
No ar, mais uma edição especial do podcast NET Educação. Nosso destaque é um dos nomes mais importantes da pedagogia brasileira, reconhecido internacionalmente por seu método de alfabetização, o saudoso Paulo Freire.
O meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade, que me estimula a brigar pela justiça, pelo respeito do outro, pelo respeito à diferença, pelo respeito ao direito que o outro tem e a outra tem de ser ele ou ela mesma. Quer dizer, o meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta, que tenha mais vergonha. Esse é o meu sonho. O meu sonho é um sonho da bondade e da beleza.
Sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz, no que falta sonhar.
Aqui colocamos em pauta aspectos da meninice de Paulo Freire que foram determinantes para a formação do educador. O áudio foi extraído de depoimento concedido ao Museu da Pessoa, publicado em 16 de outubro de 1992. O fato de ter nascido em 1921, década que terminaria com a grande crise econômica de 29, teve forte influência na infância de Paulo Freire. A família, até então bem estruturada, passa a enfrentar dificuldades, inclusive para se alimentar. De Recife, Freire vai para Jaboatão, cidadezinha próxima, aos 10 anos de idade. Lá aprende uma primeira lição que marcaria seu jeito de agir e de pensar, inclusive em relação à pedagogia.
Mas bem, essa experiência, entendi, que foi uma experiência de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. E nos encontrávamos num sítio, por exemplo, num lugar, num espaço, num terreno, em que, mesmo com discriminação, era possível uma convivência, que era exatamente um campo de futebol. Quer dizer, no bate-bola havia uma convivência que escondia as discriminações. Mas eu entendia e percebia, talvez percebesse mais do que entendesse, a discriminação e sempre me pus contra. Entendi? Quer dizer, desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória, não importa de quê. Discriminação, até já naquela época, discriminação religiosa me irritava. Me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo, que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre, por exemplo, contra o menino pobre, contra o menino preto, etc.
Não tem um menino que brincava, me falou.
Em Jaboatão, se por um lado o dinheiro é pouco para comprar alimentos, por outro, a fome é combatida com as inúmeras árvores frutíferas da região.
A própria experiência de uma fome não austera demais, ou não rigorosa demais, foi importante para mim, foi fundamental. Porque eu era um menino que vivia a curiosidade, quer dizer, eu me indagava muito, muito mais a mim mesmo do que aos outros. Eu me perguntava, eu procurava, afinal de contas, entender por que é que eu não comia e outros comiam. Quer dizer, desde tenra idade eu me preparava para me opor às injustiças sociais. Quer dizer, mais tarde, quando jovem, quando homem, quando adulto, etc., eu comecei a me lançar no esforço político, pedagógico. Então, tudo isso veio à tona, quer dizer, as memórias de mim mesmo me ajudaram, isso que eu chamo de tramas, me ajudaram a me entender nas tramas de que eu fiz parte e a descobrir a dimensão política e ideológica disso tudo e a questão do poder. Então, em síntese, se você me pergunta, Paulo, você acha que sua infância foi trágica? Eu digo, não, foi dramática. Mas se você me pergunta ainda, e você acha que você aproveitou a tragicidade ou a problematicidade da sua infância, de que acho que sim, e acho que ela, apesar de tudo, foi para mim altamente positiva, como apontamento de caminhos, como colocação de dúvidas, de incertezas, e como descoberta de certos valores que me são hoje ainda caros.
Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama.
A fome de saber permite a Paulo Freire aprender com a vida antes de conseguir ingressar na escola.
Eu fiz um exame chamado de admissão e entrei no primeiro ano com 16 anos de idade. Quer dizer, exatamente quando colegas meus de geração estavam entrando na universidade ou na faculdade daquela época. Quer dizer, eu fui um estudante que começou atrasado no tempo. A minha escolaridade foi uma escolaridade tardia. E se poderia perguntar, e você perdeu então muito tempo? Não perdi, eu acho que você não vive perdendo tempo à toa. Quer dizer, o tempo em que eu não estava escolarizando-me na escola, eu estava educando-me no mundo. Eu posso não ter feito a escola primária durante aquele período em que não fiz, mas eu aprendi muitas coisas fora da escola, né? E apesar da escola. Mas, por outro lado, se havia uma dificuldade para eu estudar, por exemplo, o Recife, na época, só tinha um grande ginásio oficial, e com uma carga enorme, e o resto eram algumas escolas privadas, e eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de entrar na escola oficial, que era muito exigente, entrar naquele ginásio chamado ginásio pernambucano, que era uma coisa seríssima, realmente. Era como fazer certos vestibulares para certas universidades muito famosas, que a priori reprovam. Com muito sacrifício eu fiz o exame de admissão através de uma escola privada, que fazia provas num outro colégio. Era uma complicação até que já eu esqueço. Quando terminei o primeiro ano de ginásio, eu fiquei na iminência de não ter a continuidade, de não ter o segundo ano. Então, minha mãe procurava quase todo dia, ela vinha ao Recife, procurar com uma grande ternura, ver se achava uma escola privada que me desse uma bolsa de estudos. E sempre voltava e eu ficava em casa esperando. E ela voltava triste, não tinha encontrado. Então, lá um dia, ela saiu e disse, Paulo, hoje vai ser a minha última tentativa. E quando voltou, veio risonha e feliz, e me disse que tinha encontrado. Na verdade, ela passou um dia, nesse dia, por uma rua do Recife, viu lá uma grande placa escrito Ginásio Oswaldo Cruz, e entrou e falou com o diretor, com o doutor Aloysio, e ele disse, está bem, se seu filho for estudioso, não tem problema, então eu dou estudo aí. E foi aí que eu entrei. E eles me receberam no colégio e eu fiz lá, então, do segundo ano de ginásio até o último ano do curso chamado pré-jurídico, que eu terminei fazendo curso de Direito. E lá eu me tornei professor também. Né? Quer dizer, eu tinha um gosto, que continuo, que preservo hoje, um gosto muito grande por problemas de linguagem. E estudei muito a chamada gramática ou a sintaxe da língua portuguesa, que me tornei professor do próprio colégio depois. Quer dizer, foi assim então, e daí em diante eu nunca mais parei de gostar de estudar.
Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Com base na experiência pessoal, Freire se empenha na alfabetização de adultos, transmitindo a eles um senso crítico do mundo. A Pedagogia do Oprimido, livro que mantém o nome do educador em evidência até os dias de hoje, torna real o sonho de justiça que norteia toda a sua vida.
A minha tese, então, é a seguinte: não pode existir um ser permanentemente preocupado com o vir a ser, portanto, com o amanhã, sem sonhar. É inviável. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar. Significa arquiteturar. Significa conjecturar sobre o amanhã. E quando tu me perguntas, a questão agora é saber qual é o sonho em torno desse amanhã. Segundo, a questão fundamental é saber com que sonho e contra que sonho. Porque eu não posso sonhar em favor de alguma coisa se não sonho contra outra. Que é exatamente aquela que obstaculiza a realização do meu sonho. Daí que o ato de sonhar seja um ato político, um ato ético e um ato estético. Quer dizer, não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Quer dizer, qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? E não basta que você me diga, eu sonho pela humanidade, porque a humanidade como abstração não existe.
A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
As lições aprendidas na infância foram a base da pedagogia de Paulo Freire. Para conhecer mais da vida e da filosofia do saudoso professor, acesse nos links do texto que acompanha este áudio o depoimento na íntegra deixado por ele no Museu da Pessoa. Marcelo Abud para o Em Pauta NET Educação.
Em Pauta NET Educação. Reflexões da atualidade.